Olá, meu nome é Vinícius Amaral, sou consultor legislativo na área de orçamentos e vamos falar aqui sobre impactos fiscais da PEC 32, que vem sendo chamada geralmente de reforma administrativa, apesar de eu discordar desse nome. Acredito que essa PEC está muito mais próxima de ser uma contrarreforma administrativa do que uma reforma administrativa. Bem, por que é importante nós falarmos dos impactos fiscais da PEC? Primeiramente, porque a grande justificação, a grande argumentação do governo em prol da PEC, tanto nos materiais formais encaminhados juntos com a proposição, quanto nas várias manifestações públicas do governo, das suas autoridades, são de que a PEC vem para resolver problemas fiscais. Ela vem para reduzir as despesas públicas, especialmente as despesas da União. E nós fizemos um estudo, esse estudo está publicado inclusive na página da consultoria de orçamentos, que avalia de forma ampla a PEC e mostra que não é bem assim. Na verdade, mostra que, apesar de a PEC ter de fato algumas disposições, trazer algumas medidas que devem vir a reduzir despesas, há muitas outras medidas que vão atuar no sentido contrário, no sentido de aumentar despesas ou de reduzir receitas. E que medidas, que impactos seriam esses? O primeiro impacto que nós analisamos nessa nota é que a PEC 32 deve levar ao aumento da corrupção na administração pública. Por que que esse aumento da corrupção? Há dois fatores principais que levariam a isso. Primeiro, é que a PEC, ela elimina as restrições que hoje existem na Constituição à ocupação de cargos em comissão e funções de confiança por pessoas que não têm vínculo com a administração. Nós sabemos que as pessoas, via de regra, são indicações políticas. E há uma ampla literatura, tanto na área econômica, no direito e na administração, que mostra uma relação entre a ocupação desses cargos por pessoas de fora da administração, por pessoas que não passaram por concurso público, com o aumento da corrupção. Inclusive, interessante, nós temos inclusive um estudo da Fiesp, era um estudo que foi feito inclusive para sugerir medidas para combater a corrupção no Brasil, que mostrava justamente como uma das medidas de combate à corrupção a proibição da indicação política para cargos no governo, que é justamente o oposto do que a PEC 32 faz. A PEC 32 pode ser visto como uma grande liberação para a ocupação política do Estado, para a ocupação do Estado por indicações políticas. Nós fizemos na nota um levantamento de quantos cargos estariam à disposição para serem ocupados politicamente, e o número é algo exorbitante. Seriam em torno de 1 milhão, pelo menos 1 milhão de cargos, somando União, estados e municípios e todos os poderes, que estariam à disposição para serem ocupados por pessoas sem concurso, caso a PEC 32 seja aprovada. Ou seja, é uma grande piora em relação ao que existe hoje. Vamos lembrar a quantidade de cargos que podem ser ocupados por instituições políticas hoje já é enorme. Já são em torno de mais de 700 mil cargos que poderiam ser ocupados. A PEC, então, ela piora, ela aumenta este número de cargos em mais de 200 mil, e ela vai, na verdade, a PEC 32 vai no sentido contrário do que deveria ser feito. Inclusive, há diversas outras proposições, outras PECs já aprovadas, inclusive em comissões, algumas prontas para votação em plenário, que vão no sentido correto, que é de reduzir essa possibilidade de ingerência política no serviço público, claro, preservando aqueles cargos que de fato precisam ser indicados pelos vencedores das eleições, mas limitando isso a um razoável e não tornando realmente este enorme aparelhamento que a PEC 32 permite. Outra possibilidade de aumento de corrupção que a PEC traz é uma grande ampliação nos chamados contratos de gestão, que são acordos que um órgão pode fazer com o comando, né, com a administração máxima para ganhar mais autonomia. O problema é que essa autonomia agora vira algo realmente que permite que se crie praticamente o um Ministério da Porteira Fechada, porque o órgão poderá ter regras próprias de compras, então essas compras não estarão transparentes e disponíveis nos outros portais, dificultará o controle externo, normas financeiras, normas de pessoal, ou seja, cada ministério, cada órgão poderá ser todo um submundo próprio, jurídico, orçamentário e financeiro, dificultando enormemente o controle e dificultando que a população saiba o que realmente está sendo feito naquele ministério. Outro grande problema da PEC é que ela facilita muito a captura do Estado por interesses privados. Por que isso? Porque devido a essas novas formas de contratação, que são muito mais precárias do que a contratação do servidor por concurso com estabilidade, o que acontece? A alta administração, a cúpula dos órgãos, ela poderá ter um controle total sobre a força de trabalho. Ela poderá, seja pela via da indicação de indicados políticos, seja pela via de pressão sobre funcionários que não têm estabilidade, seja via terceirizações onde ele mesmo cria procedimentos próprios para selecionar as pessoas que serão contratadas, isso permitirá um nível de controle tal que essa força de trabalho será basicamente incapaz de opor qualquer resistência aos desmandos que os titulares do órgão podem tentar fazer. Nós já estamos vendo isso, inclusive, em vários órgãos do governo hoje, e ainda existe alguma resistência em função da existência de servidores concursados. Só que agora com a PEC, você poderá ter tantas outras formas de contratação sem nenhum limite que você poderá aparelhar completamente, dominar completamente esse órgão. E que tipo de impacto fiscal isso pode trazer? Isso pode fazer com que todo o funcionamento do órgão seja, a partir de agora, manipulado. Pensemos, por exemplo, órgãos que hoje em dia têm o seu corpo funcional constituído por servidores concursados com estabilidade e que por isso conseguiram manter uma certa blindagem a essa ingerência política. O Tesouro Nacional, por exemplo. O Tesouro pode ser agora ocupado por essas indicações de diversas formas, essas contratações precárias, e fica muito mais fácil para o gestor, por exemplo, fraudar contabilidade, fazer maquiagem nas contas públicas, fazer ingerências na forma de gestão da dívida pública, onde, por exemplo, mínimas diferenças nos leilões de dívida que o Tesouro faz, por exemplo, já podem gerar prejuízos incalculáveis, prejuízos públicos que serão ganhos privados das pessoas que fizerem essas manipulações. Uma única manipulação, por exemplo, de 1% na taxa de juros paga pelos títulos do Tesouro pode gerar mais de 60 bilhões de reais anuais de prejuízo aos cofres públicos, prejuízo isso que será ganho privado das pessoas que fizerem essas manipulações. Outro exemplo que nós podemos ver é na Receita Federal, que é um órgão que sempre se instituiu de maneira muito republicana, com uma burocracia forte, ela pode ser totalmente aparelhada com indicações, com auditores concursados sendo substituídos por essas indicações que, pela PEC, poderão exercer funções técnicas. Então, será um aparelhamento como nunca antes visto, talvez, ao menos nas últimas décadas, não será visto coisa similar no Estado brasileiro. Então, você poderá pôr ali na Receita Federal pessoas para negociar a favor de devedores que são aliados políticos seus, que são grupos econômicos que lhe apoiam. Manipular processos tributários para favorecer julgamentos daquelas pessoas que estão ocupando o cargo, aquelas forças políticas que estão ocupadas e os seus aliados econômicos podem manipular a estrutura do órgão para isso. Uma terceira causa de prejuízo aos cofres públicos é a própria ineficiência que esse tipo de estrutura pode gerar. Por quê? Os órgãos públicos podem passar, ao invés de terem um corpo funcional estável e profissionalizado, a ser formado basicamente por pessoas contratadas dessas formas precárias, ou seja, formas que não que geram uma alta rotatividade no órgão. Assim, isso tende a criar diversos problemas, problemas de perda de memória organizacional, dificuldades de gerenciar a cultura do órgão e a inviabilidade de fazer planejamento, porque as pessoas estão entrando e saindo a cada ciclo eleitoral, ou seja, este papel que hoje já as eleições já exercem tende a se multiplicar, ou seja, cada novo eleito substitui os servidores com aqueles seus próximos, aqueles que trabalharam na sua campanha, aqueles a quem ele deve algum favor ou que irão realizar o serviço para si, que irão fazer as manipulações dentro do órgão público para proveito da alta cúpula. Ou seja, é a total desestruturação do modelo de serviço público profissional idealizado pela Constituição de 88 e, lembremos, até hoje jamais implantado na sua totalidade. O modelo de serviço público profissional foi implantado em alguns órgãos conseguiram fazer essa evolução, mas ainda sabemos que a grande parte dos órgãos que ainda é entregue a esse loteamento político, o que os torna organizações de perpétuo baixo desempenho que nunca conseguem entregar para a sociedade. Ou seja, ao invés de melhorar a eficiência do serviço público, a PEC 32 vai no sentido contrário. Ela tende a desestruturar os órgãos públicos, levando a uma maior ineficiência. A esses órgãos vão ser um dreno maior ainda de recursos públicos, e a máquina pública tende a voltar-se não para o cidadão, mas apenas para satisfazer os interesses dos vitoriosos no ciclo eleitoral mais recente. Em função disso, que nós verificamos que a PEC de fato não traz ganhos substantivos para as finanças públicas, em termos fiscais, há algumas medidas, mas inclusive em termos da União. Elas são quase inócuas, porque grande parte dessas medidas já foram, inclusive, adotadas em outras reformas administrativas, ou outras mudanças, na legislação ordinária. Muito pouco há de ganho fiscal, especialmente para a União, pela PEC. Em função disso, inclusive, nessa nossa nota, nós, propomos diversas medidas alternativas. Essa sim, entendemos com um impacto fiscal muito mais robusto, que realmente podem melhorar a gestão das finanças públicas, fazer um melhor gerenciamento das despesas de pessoal, que são despesas relevantes no Brasil, isso é importante ficar claro, mas que são as medidas propostas alinhadas ao modelo de serviço público profissional idealizado pela Constituição. Então nós vemos realmente que a PEC 32 é um grande retrocesso. E só tenderá, não apenas irá desestruturar o serviço público no Brasil, mas também tenderá a piorar as finanças públicas.